Ana Gomes, boa noite.
Boa noite, Paulo.
Bem-vinda.
SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Que estreia foi esta do governo da AD?
Uma estreia bastante desastrada. E por responsabilidade do governo, sobretudo. Eu não gostei do debate no Parlamento, com a atitude pouco dialogante, embora o governo se dissesse, usasse a palavra humildade e viesse com aquela história dos 60, das 60 medidas que foram buscar aos programas dos outros partidos, mas que não consultaram com eles, não sequer os consultaram. Mas apesar de tudo, digamos que ao fim do debate, enfim, o governo estava pronto a governar.
Não foi por aí que a coisa...
Não foi por aí.
Sim.
Agora, no momento seguinte, quando se soube que aquela que era a medida emblemática do governo, assumida como tal na discussão do programa, já talvez aquela que fez, enfim, ganhar a AD... Ganhou por uma margem mínima, mas foi exatamente a promessa de uma descida significativa no IRC.
Deu
no
para,
IRS,
deu
no
para
IRS.
Acreditar que era aquele valor todo, não é?
Deu para acreditar que eram os tais 1.500 milhões. Uhum. Era isso que, aliás, há vários jornalistas, não é só o Expresso, é de vários jornais, que fazem essa pergunta ao governo. É isso que se deduz das palavras do Primeiro-Ministro no Parlamento. E quando o Ministro das Finanças vem esclarecer que, no fundo, 85% dessa soma era o que já estava no orçamento do PS, de facto, o choque fiscal passa a retoque fiscal, como bem lhe chamou o Rui Rocha
da Iniciativa Liberal.
Liberal. E, de facto, é um desplante total. Eu, aliás, num primeiro momento, até pensei, não queria acreditar, e pensei que seria uma grande incompetência, uma grande...
Então o que é que foi, na opinião da Ana Gomes?
Desconchave na comunicação entre os ministros.
Ambiguidade ou manipulação eleitoral?
Ambiguidade foi o que disse com alguma correção o ministro Castro Almeida aqui. Mas se houvesse ambiguidade, essa ambiguidade foi construída, foi querida, e para induzir em erro os cidadãos. E, portanto, é gravíssimo. É, de facto, um embuste. É, de facto,
então isso é mais manipulação eleitoral.
Absolutamente. Isto foi uma manipulação eleitoral e foi uma manipulação de todos nós. E, ainda por cima, não se percebe como é que eles pensaram que isto não seria apanhado. É tão grosseiro, é tão absurdo. E, de facto, e depois de ouvir, de resto, o líder do PSD, Hugo Soares, ler o próprio comunicado em que pensei que viessem admitir um erro qualquer, como já foi ensaiado, um erro de comunicação. Não vieram sequer pedir desculpa. Vieram tentar dizer que nós todos cidadãos e jornalistas é que éramos uns idiotas que tínhamos mal compreendido o Primeiro-Ministro. Não, isto de facto é destruir completamente
mas
a
mentira,
credibilidade do
governo. Ana, desculpe perguntar-lhe.
Não, é evidente que o Primeiro-Ministro tem lá uma frase que fala em por fazer os 1.500 milhões de acordo com o ano em relação ao ano de 23. Mas aquilo que eles induziram era que era um choque fiscal significativo, porque se o grosso, 85%, já vem do PS, então o mínimo era esclarecer exatamente isso. E perante as perguntas dos jornalistas era esclarecer. Estamos 1.500, dos quais 85%, 1.327 milhões, são os que já foi aprovado pelo PS, e no fundo ao PSD só competirá qualquer coisa entre os 173 e os 200 milhões. Nos termos da proposta deles. Isto é, de facto, induzir em erro os cidadãos, é desiludir aqueles que votaram na AD.
Tinha sido mais fácil a correção
e, portanto,
do que manter o erro.
Exatamente. E, portanto, eu acho que o governo começa a estado de desgraça. Não há estado de graça, há estado de desgraça.
Entretanto, surgiram os primeiros casos também. Não?
Há, agravar, de facto, esse estado da desgraça. Aliás, devo-lhe dizer que há outras coisas, e já foi apontado por algumas vozes no Parlamento, que, no fundo, o verdadeiro choque fiscal que o PSD, que a AD pretende, é a descida do IRC. E é em relação a isso que o PS e muitas outras forças resistem absolutamente. Mas eu acho que há mesmo mais. Na página 18 do programa de governo, no penúltimo parágrafo, há um abatimento no IRS para as pessoas que ganham mais, a título dos chamados prémios de desempenho. No fundo vai equivaler a um 15º mês limpo de pagar IRS. Para os que ganham mais, porque a maior parte dos trabalhadores não ganha prémios de desemprego. Você ganha prémios de desemprego?
Não.
Pois, a maior parte dos trabalhadores não ganham prémios de desemprego. São os gestores das grandes empresas, das grandes bancas, e é para isso que o governo está lá. Página 18, penúltimo parágrafo. Isto no que toca ao IRS. É uma espécie de teocio ao contrário. É dar aos ricos com o dinheiro que se retira aos pobres e aos remediados, porque este choque fiscal significativo que o governo fazia como medida económica emblemática para fazer crescer o país, a partir do princípio que ia devolver rendimento às famílias e em particular da classe média. Exatamente. São essas que efetivamente não têm mais do que aquilo que significativamente daquilo que o PS já lhes dava neste orçamento de 2024.
Portanto, está desiludida, se bem percebo.
Sim, eu não votei na AD. Acho que quem está mais desiludido é quem votou na AD.
Mas isso marca uma legislatura?
Eu acho que marca.
Apesar de tudo, não é caso para isso.
Desacredita completamente já o governo. E vamos ver o que é que vão ser as discussões no Parlamento. Mas desacredita já o governo. E a isto somam-se, sim, como há pouco dizia, já os casos e casinhos, e neste caso um casão. Eu própria duas vezes aqui falei, exatamente antes de se dar escrutínio, do ministro Pinto Luz. Não tinha nenhuma luz de especial, mas parecia-me que era um caso, até pelo seu passado, tanto no governo quanto da privatização da TAP, mas também por outras coisas que tinham vindo a público, entretanto, na sua gestão municipal, que merecia escrutínio. E, pelos vistos, as autoridades judiciais esta semana, também atuaram, e vamos ver o que é que dali sai. Há outro caso, que não é do governo, mas que é, obviamente, uma pessoa do PSD, que foi eleita Presidente da Assembleia da República, a notícia de que o escritório de advogados de que saiu o atual Presidente da Assembleia da República, imediatamente antes de ele sair, assinou um contrato com a Gebalis e logo por acaso com um assessor, que tinha sido assessor de Aguiar Branco quando ele era Ministro da Defesa, que aliás tinha sido muito interventivo no caso da privatização sob concessão dos talés navais de Viana do Castelo, a merecer investigação que o Ministério Público não quis fazer, arquivando o processo, e que agora, curiosamente, esse mesmo assessor passa da Gebalis para chefe de gabinete do Ministro da Economia, o Ministro da Economia, que tenha cuidado, porque eu suspeito que este é também um caso que vai merecer particular escrutínio.
Vamos avançar. E quem é que capitaliza? Quem é que cavalga em cima disto tudo?
Essa é a grande questão, é que da desconfiança nos políticos, do descrédito na política que é propiciada por esta atuação do governo, de forma tão flagrante, quem capitaliza são aqueles que querem destruir a democracia, querem dizer mal da política e dos políticos. E estamos a ver, de resto, uma ofensiva de setores da extrema-direita com agendas muito concretas, com agendas retrógradas, arcaicas, ultramontanas, por exemplo. Tudo o que se disse a propósito daquele livro que foi publicado e que foi apresentado pelo antigo primeiro-ministro Passos Coelho, embora ele não tivesse, pelos vistos, contribuído sequer para o livro, nem sequer comentado o livro, mas tivesse aproveitado para fazer um comício, e um comício, de resto, que era um apunhalar do atual primeiro-ministro e que era um patrocinar aquilo que sabíamos já, que ele defende que é uma aliança do PSD com o Chega, e no fundo, e não era por acaso que estavam lá a liderança do Chega, e que é logo também o laudaram, enfim.
Passos Coelho mostrou um pouco do que é o seu perfil, ou não?
Eu não sei qual é o perfil de Passos Coelho. O que eu sei dele, como primeiro-ministro, não é uma coisa que me suscite grande aplauso, pelo contrário. Do seu percurso pessoal, também pouco sei, e não vou entrar nessa especulação, que vejo aí muita gente entretida nisso. O que eu vejo é que ele está claramente a patrocinar um entendimento do PSD com o Chega, que no fundo é, quer dizer, o PSD ser comido pelo Chega. E nessa medida, a pôr em causa aquilo que são as percepções de muitos democratas no próprio PSD e sem dúvida, atrair aquilo que é a linha de...
E não parece perder uma oportunidade para que isso
Montenegro
aconteça.
Sendo que Montenegro... Enfim, nós vimos, por exemplo, este programa do governo foi viabilizado relativamente às moções de rejeição que apareceram pelo Chega, que na véspera tinha dito que ameaçou, fazia 30 pelinhas, já é a segunda vez, não é? A primeira foi para a eleição do vice-presidente da Assembleia da República, o homem do MDLP, que lá foi posto com o viabilizado pelo PSD, e agora foi o Chega que viabilizou o programa de Montenegro. Mas, enfim, aqui devo dizer que o que me preocupa é que isto não é um combate que tenhamos que travar só cá, do ponto de vista ideológico e destas políticas que, designadamente, que este grupo ultramontano e de extrema-direita arcaica ligado ao Livro, não são todas as pessoas, eu bem sei, algumas delas.
Algumas tiveram noção de onde é que foram?
Eu tenho a ideia que algumas pessoas, se calhar, terão sido instrumentalizadas.
Ou se arriscaram, não leva a mal.
Não,
a doutora Manuela Yanes sabia para onde é que ia?
Eu suponho que a doutora Manuela Yanes ia, até porque sei que ela... tem muita consideração pelo Dr. Bagão Félix e até correspondendo a um convite dele. E haverá outras pessoas que se calhar não sabiam bem. Aliás, parece que o Livro, eu não vou gastar dinheiro a comprar o Livro, mas tem diferentes contributos. Mas há algumas pessoas que têm claramente uma agenda ultramontana arcaica, quer fazer regredir leis essenciais que foram grandes conquistas da democracia. Em relação, por exemplo, à IVG, em relação à disponibilização da EVG em relação à aceitação de casamentos homossexuais, em relação, por exemplo, à morte medicamente assistida, muitos chamam.
Causou alguma estranheza, nós vemos para além do Dr. Bagão Félix, Dr. Ribeiro e Castro, pessoas que na sociedade portuguesa são muito respeitadas.
Mas
como é que subscrevem algumas daquelas coisas?
Eu acho que algumas dessas pessoas não subscreverão, foram instrumentalizadas. Ou subscreverão algumas das ideias, mas não todas. Outras, sem dúvidas, têm ali uma agenda, e uma agenda clara de combate político, a que eu acho que nós temos que dar justamente combate político, estar alerta. Aliás, não é só aquele espécime de jurista Paulo Otero, mas é o outro Paulo Núncio que chegou a... Nós vimos um filme durante a campanha em que ele admitia, sim, que tinha utilizado o tempo no governo, e ele nem estava numa pasta relacionada, para justamente boicotar a aplicação da legislação de disponibilização do aborto.
Eu não lhe quero roubar muito tempo, mas não resisto a perguntar-lhe. Pula, nem que seja por alguns segundos, na sua condição, não é da pessoa que é, mas de mulher.
Exato.
De mulher. Como mulher. Sente-o chocado? Sente-o chocada com tudo aquilo que tem sido dito?
Não me senti chocada, porque eu já vi há muito tempo que esta onda está, e não é só cá em Portugal. Nós percebemos é que quando a direita está no poder, a direita democrática, e eles obviamente procuram contaminar e levantam logo a cabeça. Aqui, como a nível europeu, eu vi isto acontecer no Parlamento Europeu, vindo de outros, acontecendo noutros países onde mais cedo a extrema-direita teve um papel determinante no espectro político. Ora bem, e é por isso que eu digo isto, este é um combate que tem que ser feito aqui e tem que ser feito no plano europeu. E, por exemplo, lembro que estamos a menos já de 2 meses das eleições. É um combate essencial termos bons deputados no Parlamento Europeu, exatamente para dar combate estas ideias retrógradas. E ainda agora, esta semana, e estamos a ver a contaminação ainda esta semana, Montenegro, por exemplo, pronunciou-se contra
a
inserção do direito à IVG na Carta Europeia de Direitos Fundamentais, o que foi votado, de resto, pelo Parlamento Europeu, mas infelizmente não pelos deputados do PSD e da AD. E o que foi, por exemplo, em França, agora ainda recentemente inserido na própria Constituição. Portanto, nós já estamos a ver a agenda da extrema-direita, nesta e noutras matérias, outra matéria, por exemplo, é as migrações, a contaminar a direita, digamos, democrática. E, portanto, nós temos que fazer este combate. E é aqui e no plano europeu. E deixe-me dizer, no plano europeu, eu ouvi esta semana a posição com a qual eu não podia estar mais de acordo, que é de um senador da República, Francisco Pinto Balsemão, a defender que a Europa tem que fazer o caminho de uma federação de Estados. Eu penso exatamente dessa maneira, eu confesso-me há muito tempo federalista e acho que esse é o caminho que nós precisamos para a Europa face ao mundo perigoso em que estamos e é também nessa perspectiva da consagração de direitos que são aquisições civilizacionais.
Vamos avançar para outro tema e que esse tema tem a ver com o Marcelo Rebelo de Sousa enquanto presidente e com algumas das condecorações, entre elas póstumas, não é? O seu quê de secretismo? Como é que vê? O seu quê? Não, secretas.
Pois é, foi outra história que eu não quis acreditar. Uma condecoração secreta, uma condecoração por natureza deve ser aberta e deve ser ostensiva e deve ser para celebrar. Neste caso, como era muito controversa, pelos vistos foi secreta. Agora há uma desculpa de mau pagador, que houve um esquecimento. Eu chamo-lhe um episódio Lelé da Cuca. Porque acho que há qualquer coisa que não está a funcionar bem na presidência, se houve de facto um esquecimento de uma coisa dessas, ainda por cima sabendo-se que era uma coisa muito controversa. Mas há mais esquecimentos e que são graves. O esquecimento, para mim, muito grave, é de ser, de facto, devidamente distinguido um homem que foi fundamental no caminho democrático do nosso país para o 25 de Abril, depois para evitar que houvesse uma guerra civil, que foi Melo Antunes, um homem com um pensamento estruturado, que foi um pai da nossa democracia e que eu não vejo até hoje devidamente reconhecido também, postumamente.
Um dos melhores ministros
dos que em vida
tivemos, não?
Era dos que em vida, e não só, era um pensador, eu tive o privilégio de ser sua amiga e eu admito que em vida ele não quisesse uma condecoração, mas a título póstumo acho que era... E no ano em que se completam 50 anos do 25 de Abril era mais que necessário.
Há um canal europeu comprado com dinheiro da Hungria, o Euronews. Como é que a Ana vê esta situação?
Não fico espantada, mas fico escandalizada. Porque eu própria, enquanto deputada europeia, eu interessei-me pela Euronews, fui até visitar a Euronews porque havia lutas de jornalistas que estavam a queixar-se de interferências diversas e de várias perversões. E uma das interferências que me despertou a minha atenção é que, a certa altura, o Euronews estava a passar anúncios de propaganda ao regime cleptocrático de José Eduardo dos Santos. E eu vim a descobrir que havia um contrato da Euronews com o Grécima, que era uma empresa ou um departamento da propaganda do regime de José Eduardo dos Santos. E por isso eu interessei-me e descobri nessa altura que a Comissão Europeia financiava cerca de 30% do orçamento da Euronews. Tive correspondência com a comissária, nessa altura era a Maria Gabriel, que até era... que ainda hoje é comissária, que é uma boa comissária, e vinha saber coisas inacreditáveis sobre a Euronews. Mas isto que agora sabemos ainda é pior, porque depois houve posições, de resto do Parlamento Europeu, na sequência desse trabalho que eu própria fiz, em 2018, houve uma advertência do próprio Tribunal de Contas, auditores da União Europeia, à Comissão Europeia, que era preciso escrutinar o que é que se fazia com na Euronews, que tinha este label e que era, embora fosse uma empresa privada, tinha financiamento com dinheiro dos contribuintes europeus. E havia várias perversões que eu detetei e que apontei à Comissão. Ora bem, agora descobrimos que a Euronews foi comprada por um grupo supostamente português, no fundo é um fundo sediado no Dubai, Alpac Capital, no Dubai, com ligações a Pedro David, filho do ex-deputado do PSD, Mário David, ex-secretário-geral do PP do PSD, também o homem que Durão Barroso designou para se ocupar dos aspectos financeiros do contrato dos submarinos, outro que foi enterrado pela PGR porque não quiseram ver, onde há corruptores condenados na Alemanha, os corruptos passeiam-se por aqui impunemente. Esse homem, como sabemos, está muito ligado a Orbán. Orbán pôs lá 45 milhões, mais 12 milhões e meio. Esse grupo mesmo, esse mesmo grupo, ao mesmo tempo comprou aqui dois jornais, o Sol, o Nascer do Sol e o I. E, quer dizer, num quadro em que ao nível europeu há a aprovação ainda recente de todas as precauções em relação à perversão da informação, à defesa do pluralismo, à defesa dos jornalistas e das fontes. Este é um projeto claramente que serve os interesses não só do Estado húngaro,
mas é Putin também, mas, e alguns dos
possivelmente,
seus...
Sim. Porque sabemos da ligação de Orbán com Putin, possivelmente. Há claramente um intuito, uma visão de reduzir a influência, como eles dizem, da esquerda. E perante isto, eu pergunto, o que é que fizeram as autoridades europeias e o que é que fizeram as autoridades nacionais? ERC, agora, depois disto ter sido publicado pelo Expresso, vem tomar, vai dizer que vai lançar uma investigação. É uma coisa semelhante à da Global Media. Mas antes deixam passar a CMVM, o Banco de Portugal, porque estamos a falar, se calhar, de esquemas de branqueamento de capitais. Isto tudo vem através de um fundo sediado no Dubai. Portanto, o que é que está em causa, de facto? A democracia, o pluralismo.
Ainda por cima com eleições, é 9 de junho.
E esta é uma matéria que, obviamente, as autoridades nacionais e europeias não podem, por isso, simplesmente continuar a pôr para debaixo da mesa. E, portanto, eu levanto aqui o que é que o próprio governo vai fazer em relação a isto, ainda por cima sabendo que há pessoas ligadas ao PSD que estão envolvidas.
Ana teme que possa estar aberta a porta para a infiltração de pessoas mais próximas de Putin. Desculpe, repito a pergunta.
Não temo. Tenho a certeza que isso acontece por diversas vias e não é só Putin. Também este nosso país, infelizmente, transformou-se num fácil passador para todo esse tipo de interesses, com todas as justificações economicamente, digamos, racionais, mas com um grande perigo. Olha, basta dizer-lhe, ainda agora este incidente com o navio, aparentemente de pavilhão português, que foi apresado pelo Irão, no Estreito de Hormuz, só formalmente é que tem o pavilhão português. Porquê? Porque está registado no mar da Madeira. Isto é, uma coisa tipo Zona Franca
só
da Madeira para os navios.
Só a bandeira que é portuguesa.
A chamada bandeira de conveniência. Isto põe-nos a grandes riscos, porque de facto o navio é um navio israelita ao serviço de um armador israelita, numa zona onde sabia que estava em grave perigo. Por acaso, é um navio, é uma empresa que não queria cá emprego, que não tem nenhum tripulante português, mas que nos põe numa situação diplomática complicada e trabalhosa e que podia envolver também até cidadãos portugueses, não é o caso. Ora bem, qual é a vantagem de ter este esquema que é, no fundo, um offshore para interesses no setor marítimo que podem ser, muitos deles, ligados ao crime organizado, de todo o tipo? Porque as nossas autoridades, obviamente, não controlam. E não controlam porque não querem controlar. Não sei se podem controlar, poderiam, eventualmente, se quisessem, mas não querem controlar. E, portanto, não controlam.
Ana, estamos a caminhar para o final do nosso tempo, mas ainda temos aqui tempo suficiente para falarmos um bocadinho também sobre o Irão-Israel. Estava mais ou menos por esta hora ontem. Não, por esta hora já Israel estava a ser, na altura, bombardeado. Como é que está a ler toda esta história, toda a forma como tudo isto foi feito e foi construído? Há aqui um escalar preocupante?
Muito preocupante. E, obviamente, todos temos que condenar a intervenção do Irão contra o povo de Israel e outros povos, palestino, povo da Síria, da Jordânia, do próprio Iraque, no caminho do Líbano, mas também não posso deixar de condenar a provocação de Israel no ataque ao consulado iraniano em Damasco no dia 1 de Abril, que obviamente é a justificação, não estou a dizer que seja invocável em termos de legítima defesa, como o Irão pretendeu que isso fosse, aparecesse internacionalmente, mas que e Israel faz isto porquê? Porque, no fundo, quer desviar atenções da chacina em Gaza, que continua. E esse efeito de desviar as atenções já foi alcançado. E quer arrastar os Estados Unidos para este conflito. Aliás, foi os Estados Unidos que, de alguma maneira... É curioso que a reação do Irão foi calibrado ao ponto, eu lembro-me de ontem ver o Paulo anunciar, mal eles anunciaram em Nova Iorque, ainda os ataques estavam em curso e eles já estavam a anunciar que estava acabado.
Era o fim do ataque.
A campanha dos 300 e tal drones e não só, mísseis cruzeiro e outros mísseis. É evidente que esta escalada não serve a ninguém na região, não serve o mundo, não serve a paz no mundo. Ainda por cima, quando estamos a falar, Israel é uma potência nuclear não assumida, aliás, em violação do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. O Irão tem aspirações a ser uma potência nuclear, já esteve mais perto disso, não sei se não poderá facilmente recuperar. Há quem, inclusivamente, diga que o facto de o Irão ter calibrado ontem o ataque de maneira a provocar danos mínimos era também uma maneira de forçar Israel e quem o apoiou a fazer perceber quais eram as defesas e onde é que estavam colocadas, etc., para numa próxima fase da escalada ser mais preciso a responder. É evidente que isto é extraordinariamente perigoso e é evidente que isto serve, em última análise, o interesse de um indivíduo que não tem de todo o interesse do seu povo, o povo de Israel, na cabeça. Não tem para os reféns, como não tem também aqui.
Netanyahu.
É o de sobreviver e de não ir preso. E não deixa de ser significativo que seja neste momento o grande esforço da própria administração de Biden que o apoiou e ajudou, mas é a própria administração de Biden que
está a impor algumas linhas.
A tentar a dizer sim. Don't. Sim. Nem se atrevam a responder porque não quer a escalada, porque percebe o que é que... Isto teve outro efeito perverso. Que é que todos os dias, ao mesmo tipo de ataques, aliás tem muita semelhança, estão a ser submetidos à Ucrânia. E a Ucrânia e nós, os Estados Unidos e a própria Europa, ainda esta semana Borrell veio dizer que é inacreditável que não se encontrem sete sistemas patriotas para fornecer à Ucrânia para completar o seu sistema de defesa. A Ucrânia está a ser todos os dias destruída com este tipo de
explosões e de bombardeamentos.
De drones, etc., de campanhas por parte da Rússia, que é uma aliada do Irão, ao mesmo tempo que tem relações ambíguas com Israel e em particular com Bibi. Aliás, há dois sítios que são neste momento os principais paraísos para os russos sancionados, os russos sob sanções, se escapulirem. Um é Israel e outro é o Dubai. Portanto, há aqui...
Daí a posição dúbia de Israel em relação a este conflito.
Muito dúbia e muito perigosa. E, portanto, sim, tudo o que pudermos fazer para impedir a escalada é essencial. É claro que no caso, por exemplo, do português, é evidente que nós temos que fazer alguma coisa concertadamente e até no caso português em relação ao navio apresado. Eu penso que o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros agiu bem em não reagir demasiado. Enfim, pode fazer essas...
Sim, mas foi sereno da maneira como respondeu.
Absolutamente, não é nada que efetivamente possa...
Ana Gomes, estamos nas notas finais. Eu peço-lhe a sua enorme capacidade de síntese. A nossa justiça tem dias?
Tem dias. Tem dias. Nesta semana, mais uma vez, tenho que fazer uma crítica à senhora Procuradora-Geral da República, que mais uma vez veio de forma absolutamente explicente e incompatível com a responsabilidade do seu lugar fazer uns comentários en passant sobre o facto da Operação Influência ter descido do Supremo para o Ministério Público. Cada vez mais as apreensões de muitos cidadãos se adensam e que ela não saiba como comunicar nesta matéria e não saiba sequer impor a sua autoridade sobre a estrutura que ela devia tutelar, que é a hierarquia do Ministério Público, é realmente dramático. Mas tem dias, porque ao mesmo tempo esta semana tivemos uma boa notícia, que o Tribunal de Relação mandou repetir o julgamento de Mamadou Ba, que era um julgamento em que ele foi acusado pelo neonazi Mário Machado, que anda por aí com muitos meios, com muitos recursos, pelos vistos, a tentar instrumentalizar a justiça contra pessoas que denunciam os comportamentos em que eles têm.
Vamos fechar com um adeus a Eugénio Lisboa.
Deixou-nos esta semana Eugénio Lisboa, um grande poeta. Eu fui colega dele na nossa embaixada em Londres, no início dos anos 90, e tenho uma imagem de um homem muito sereno, muito seráfico, mas sempre um cidadão interveniente, claramente empenhado na construção da democracia, além de um grande poeta, e por isso foi com tristeza que o vi partir. Temos a obra dele e quero aqui deixar um sentido de tributo à sua família.
Ao qual nos juntamos. Ana Gomes, boa noite, muito obrigado.
Obrigada.
E até para a semana.